Senador Benedito Lira, o senhor falou por que não simplesmente anistiar os pequenos, né? Vamos pensar, o que nós estamos fazendo, todos nós juntos, o que nós estamos fazendo, construindo nessa agricultura? Nós pegamos a agricultura familiar. Primeira coisa, foi tomada a decisão de Estado de separar a agricultura em dois olhares. E olhar a agricultura familiar de um jeito específico e a agricultura empresarial de uma outra forma. Nessa agricultura familiar, nós entendemos que essa agricultura familiar, o Estado brasileiro, né, todos nós juntos, entendemos que essa agricultura familiar ela precisa de instrumentos de proteção e fomos criando e aprimorando os instrumentos de proteção que reduzissem as incertezas dessa produção. Para o problema climático, foi criado o Proagro. Foi recriado o Proagro, né? O Proagro já existia há muito tempo, ele foi recriado e agora ele é efetivo. Nós temos aí, da agricultura familiar como um todo, cerca de 90% dos agricultores familiares cobertos com o Proagro. O que não está funcionando aí, né, senador Walter, que vai depender, está na pauta do João Guadagnin, nossa, desenvolver esse seguro para a pecuária. Ele não está ainda adequado para a pecuária. Essa é uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar, nós temos que desenvolver nesse sentido. É compromisso nosso entregar uma solução o mais breve possível para que atenda também a perda de produtividade na pecuária. Mas na agricultura ela está bem coberta, inclusive com mix de produto, que é a característica da agricultura familiar. Então, de um lado, eventos climáticos, junto com isso, uma bolsa, que é o Garantia Safra, que está funcionando adequadamente. Agora, tem um pedaço, senador Walter, que não conseguiu ser atendido pelo Garantia Safra. Essa é a proposta da medida provisória de criação, de recriação, né? essa bolsa estiagem já existiu no passado, de recriação para esse grupamento de pessoas, para que também eles possam, mesmo eles não tendo optado pelo seguro lá atrás, perceber que isso é importante e a gente ter uma universalização do Garantia Safra daí para frente. Saco de milho a 48, realmente não dá. Não tem condições. Saco de milho a 48 não tem como fazer isso de ração. Por isso, queria dar em primeira mão a portaria de VEP para o Nordeste vai ser publicada segunda-feira com escoamento, com incentivo ao escoamento da produção do Mato Grosso, mas também do oeste da Bahia, porque tem um excedente no oeste da Bahia de 2 milhões de toneladas aproximadamente, um escoamento do milho que tem lá para as outras regiões do Nordeste. A nossa expectativa é que com esse programa o milho volte a um patamar de R$ 27 reais por saco. Então, essa é uma coisa que nós já estamos atuando também. É importante dizer que a nossa agricultura, por esses instrumentos todos, ela é uma agricultura que ela tem já uma série de proteções. Esses instrumentos estão perfeitos? Não. Eles têm que ser aprimorados, muitos deles são muito deficientes. Só para citar, o senhor falou que é da Comissão de Orçamento. A Comissão de Orçamento autorizou 5 bilhões de reais para o programa de garantia de preço mínimo, sustentação de preço da agricultura. Esses 5 bilhões, esse ano, ele vai ser menos utilizado, porque o preço das commodities está lá em cima. Contudo, é importante lembrar também o seguinte, que com tudo isso que a gente está falando, nós vamos ter uma das melhores safras, mesmo com isso tudo, que todo esse problema climático que nós estamos tendo, nós vamos ter uma das maiores safras de grãos dos últimos anos. Então, esse recurso ele não foi totalmente usado ainda, quer dizer, esse recurso do garantia preço mínimo ele não precisou ser acionado porque o preço internacional os preços continuam remuneradores na maior parte das commodities, mas isso faz parte dessas ações estruturantes que a gente está falando. Concordo com o senhor, não faz mais sentido falar de carro-pipa em 2012. Isso é uma coisa impressionante. Mas, como disse o João Luiz, Houve a construção das cisternas, foram construídas 483 mil cisternas nos últimos anos. E o problema é esse que o senador Walter falou, não choveu. Então, não tem água. Então, a Operação Carro-Pipa esse ano, ela está acontecendo, mas está sendo diferente. Ela está sendo também com o objetivo de encher as cisternas. Então, o objetivo agora é levar água lá, o Exército está mobilizado, a Presidenta tem acompanhamento semanal da evolução dessas ações, para onde todos nós participamos para poder entregar e mostrar o que está sendo feito. Senador Walter, o objetivo dessa linha extraordinária é exatamente para que a gente possa atuar, no caso do FNE, FNO e FCO, nos casos de calamidade. Então, permitir alguma liberdade ao governo para que possa ser estabelecido linhas de créditos especiais para atendimento dessas situações extraordinárias. E não posso concordar mais com o senhor, porque eu concordo 100% que ela tem que ser temporária. Ela tem que atender aquele momento e o fundo tem que viver, as linhas permanentes dos fundos não podem ser afetadas por essa linha. Eu só sugiro que não coloque encargos financeiros na medida provisória, porque esse ano encargos financeiros vai ser um. No ano, daqui a 2-3 anos, a gente pode estar falando de taxas de juros diferentes. Foi por isso que nós solicitamos que na medida provisória fosse autorizado ao Conselho Monetário Nacional definir quais são as taxas de. Quais são os encargos financeiros que iriam trabalhar, que iriam ter nesse processo. O discurso, senador assim, nós estamos muito assustados também com a seca e com a chuva. Assustados não, nós estamos trabalhando para que a coisa não aconteça. Uma coisa que nós conseguimos fazer esse ano foi antecipar as medidas. Nós não esperamos que a coisa estivesse em situação mais grave ainda, né? Quer dizer, a fome já tivesse instalada, para poder fazer as medidas. Então, essas medidas vão ter tempo suficiente, é a nossa expectativa e é o que a gente está trabalhando para isso, para que elas cheguem no momento adequado ao produtor e não atrasado, como em outros momentos isso aconteceu. Bom, acho que eu cobri todos os pontos aqui, fico à disposição.
Muito obrigado, doutor João. Rabelo, concordo com o senhor que a produção de grãos do Brasil não vai diminuir esse ano. Mas um ponto é importante que se diga, esses problemas climáticos não estão acontecendo onde há uma produção grande de grãos. A produção do Acre é pequena, a produção de grãos do Amazonas é menor ainda, a produção do ponto da Bahia, que está tendo problema também, é uma produção pequena, então não vai afetar realmente a produção de alimentos no país para exportação. Afeta as famílias que moram nessa região. E essas famílias têm que ser atendidas e é esse o ponto que está sendo discutido e é esta ação que o governo está fazendo através do MDA, principalmente através do MDA, com o apoio do Ministério da Fazenda. É fato que as coisas evoluíram no Brasil, o MDA está mais presente, o Ministério da Fazenda também, junto com o MDA, sempre participando atentamente e tentando se antever ao problema. Mas não tem como você imaginar que iria acontecer uma enchente como essa que está acontecendo hoje, histórica no Brasil, é histórica na região amazônica. É a maior enchente dos últimos tempos, de todos os tempos. Não tem como prever uma situação como essa. Eu agradeço ao Dr. João Guadagnin pela sua presença aqui, também ao Dr. João Rabelo pela sua presença, pela sua exposição, aos nobres senadores que participaram da nossa audiência pública. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.